11 horas e 33 minutos no horário de Brasília, e agora nós vamos conversar com João Avance, diretor da 10ª Regional de Saúde. Vamos falar sobre esse risco de desabastecimento nos hospitais, também sobre a Central Única de Leitos, foi um assunto discutido ontem. Mas antes, em relação à reunião que aconteceu hoje pela manhã na Prefeitura. João, bom dia.
Bom dia, Benjamin. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer imenso, uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Nós participamos do Comitê de Crise do município de Cascavel, né, que foi oficialmente implementado hoje. Ele já vem se reunindo e tomando decisões, enfim, juntando aí a sociedade para atuar unida em relação à pandemia, e hoje ele foi oficializado. A posição da Regional de Saúde é apoiar com informações, apoiar naquilo que administrativamente for necessário, né, com ações de vigilância em saúde, ações de regulação de leitos, ações de implementação de novos leitos, aquilo que a gente vem fazendo, né, agora de uma maneira mais próxima, mais unida, considerando o comitê formalizado, né, é algo que a gente já vinha fazendo e agora vai tomando um corpo maior, uma interlocução melhor entre as entidades, né, secretarias do município.
E essa possibilidade, João, de falta de medicamentos, o estoque, risco de desabastecimento, quais são as medidas que o governo do estado vem tomando?
Então, o estado monitora, né, já desde o ano passado, a situação dos estoques dos hospitais que a gente tem no plano estratégico de enfrentamento. Aqueles hospitais que ofertam leitos exclusivos para coronavírus, né? Então a gente monitora esses estoques. Do final do ano para cá, de dezembro para cá, com esse aumento expressivo na demanda, e principalmente fevereiro para cá, esse monitoramento se intensificou. Nós temos mantido contato diariamente, enfim, deixado os canais abertos a todas essas instituições. E aí, nesse momento, tanto as que estão no plano estratégico, quanto aquelas outras instituições que não têm leito de Covid, mas que acabam atendendo pacientes de Covid de alguma maneira, para que, de maneira antecipada, nos avisem, né? Quando não conseguirem adquirir medicamentos, quando não conseguirem, tiver algum problema com fornecimento de oxigênio. Enfim, todos os problemas que possam acontecer estão todos orientados a nos avisar de maneira antecipada. Esse monitoramento é feito constantemente. No final de semana, no sábado, tivemos uma videoconferência com o secretário Beto Preto, o diretor-geral da CESA também, o doutor Vinícius Filipac também, da Direção de Gestão e Saúde, para falar especificamente da questão dos medicamentos, sobre esse potencial risco de desabastecimento que se deve a uma ampliação de leitos muito estratégica, muito forte, que o estado tem conseguido fazer, graças a Deus, que porém levou a um consumo muito maior desses insumos, desses medicamentos, que não estava previsto, inclusive, pelas indústrias, né? Então, a CESA já travou algumas conversas, reuniões, enfim, tem várias tratativas acontecendo com esses laboratórios para que haja uma disponibilização maior para o estado do Paraná, para que o estado possa apoiar aquelas unidades que ofertam leitos exclusivos principalmente, né? E aí, conforme for possível, também apoiar as demais estruturas, vamos dizer assim, de níveis um pouco menores no que diz respeito à assistência. Ou seja, seria algo como uma compra centralizada, ainda faltam as definições disso tudo, isso vai ser sistematizado, já está sendo, né? E logo deve ser divulgado, publicado, né? Porque precisam muitos ajustes até para definir para quem que vai ser dado apoio e em que circunstâncias, né? Então, basicamente, a CESA vai fortalecer aquelas estruturas que são mais estratégicas, como, por exemplo, os hospitais universitários, os grandes hospitais das cidades sede de macro, para que essa estrutura mais complexa, que tem mais condições, né, em relação a exames, em relação a equipes, enfim, para que nessas estruturas realmente não venha a haver nenhum desabastecimento. Espera-se que não haja desabastecimento, a gente confia aí nos resultados dos decretos, enfim, num recrudescimento, tomara aí, da doença, que não exija que seja decidido para quem vai ser dedicado o insumo. Então, esse é o trabalho que está sendo feito, vai ser dessa forma, escalonado do maior para o menor, para que todos possam ser atendidos. Essas tratativas com os laboratórios já estão acontecendo e imagino aí que até o final dessa semana já exista uma formalidade em relação a como isso vai acontecer. Mas está sendo feito dioturnamente, inclusive em relação ao oxigênio, né? A gente tem falado com todos os fornecedores, com todos os municípios, com todo mundo, para que a gente consiga remanejar para aquele lugar que está com pouco abastecimento, que teve alguma dificuldade, para que realmente não exista desabastecimento.
Outro assunto, e até para a gente atualizar essa informação, João, estamos conversando com o João Avance, diretor-chefe da 10ª Regional de Saúde. Ontem o senhor esteve no Hospital Policlínica e a gente abordava esse assunto em razão da possibilidade aí de leitos ociosos, uma ação também por parte do governo do estado. Ontem, inclusive, aqui na CBN, a gente fazia um giro nas unidades hospitalares trazendo as informações. O Hospital Policlínica teria, então, teriam vagas para leitos de enfermaria. Qual foi a análise que o senhor fez visitando a unidade e quais são os encaminhamentos por parte do governo do estado?
Bom, a análise feita é que o hospital dispõe lá de uma enfermaria com 10 leitos exclusivas para a Covid. Desses 10 leitos haviam 6 pacientes internados, ou seja, olhando teria 4 leitos, 4 vagas, né? Conversamos com a diretoria técnica do hospital, que nos acompanhou na visita, e a explicação para a existência desses leitos vagos é algo assim que até demonstra o quanto foi ruim a divulgação de leitos disponíveis, né, que aconteceu aí por um dos diretores do hospital, né? O que a gente viu é que a UTI deles, que tem 8 leitos dedicados a coronavírus, estava lotada com pacientes gravíssimos, né, todos muito graves, sem previsão de alta, naquele momento, né? E além desses 8, que são leitos já organizados para isso, num espaço separado, enfim, com todo o fluxo previsto, eles estavam também com mais 3 pacientes internados nos leitos de isolamento da UTI geral do hospital. O que para o hospital é muito complexo, porque a mesma equipe, né, que tem que tratar do paciente isolado, trata do paciente na UTI geral, lógico, eles têm todo o controle de CCIH, o hospital policlínico é referência nesse aspecto. Mas a dificuldade para o hospital fica demonstrada quando você tem uma UTI Covid cheia com mais pacientes extras em outra UTI do hospital, extrapolando, sem dúvida nenhuma, a capacidade do hospital. E aquelas 4 vagas de enfermaria clínica estavam lá, segundo a diretoria do hospital, porque todos os pacientes que foram solicitados internamente, né, eram pacientes que tinham potencial de evoluir para uma intubação, de evoluir para um leito de UTI. E como eles não tinham, estando com a capacidade extrapolada, então como eles não tinham mais para onde colocar pacientes de UTI, se algum dos pacientes da enfermaria piorasse, eles não conseguiram admitir pacientes. Então todas as solicitações que a Unimed fez, ou que pacientes por livre demanda acabaram procurando, eram pacientes que uma enfermaria com um ponto de oxigênio não conseguiria resolver. Então você veja, a situação é tão grave que nós estamos tendo pacientes que não é qualquer enfermaria que resolve, não é qualquer leito que resolve. Então, por isso, não tem sentido dizer que tinha leito disponível. O leito estava disponível por uma limitação técnica, que a gente observa, inclusive, em volta, nos hospitais de pequeno porte. Hospitais pequenos da região pedem transferência para os pacientes porque eles não têm condições de tratar numa enfermaria convencional. É um paciente que demanda muito oxigênio, é um paciente que demanda uma monitoração permanente. E um leito de enfermaria, imagina, do hospital policlínica, não tem como atender sem a devida retaguarda. Então foi isso que nós observamos lá, o hospital está sobrecarregado, toda a diretoria do hospital deixou isso muito claro e foi o que nós observamos lá na visita.
Muito bem, obrigado, João, pelas informações e pela participação aqui na CBN.
Benjamin, eu que agradeço, é um prazer imenso, sempre que possível, falar com vocês, a CBN que tem uma audiência aí muito expressiva, para nós é um grande prazer, eu agradeço em nome do secretário Beto Preto, do governador Ratinho e do estado do Paraná, quem representamos aqui com muita honra, estamos sempre à disposição, um grande abraço.
Conversamos com João Avance, diretor-chefe da 10ª Regional de Saúde, falando sobre esse risco de desabastecimento dos hospitais e também sobre esse assunto que ganhou uma certa polêmica ontem. Vamos a um breve intervalo, em instantes voltamos.